A embarcação artesanal que deu a costa no domingo na zona de Calhau, em São Vicente, com 5 sobreviventes e 5 cadáveres, tinha 65 pessoas a bordo na origem. Relatos feitos às autoridades pelos sobreviventes. Em comunicado, a polícia refere que os náufragos relataram que inicialmente estavam a bordo da embarcação 65 indivíduos de diferentes nacionalidades e que se encontravam à deriva no mar há vários dias. Os resgatados não conseguiram ainda dar mais informações. As autoridades retiraram 5 corpos do barco, 2 em avançado estado de decomposição, e levaram 5 homens muito debilitados para o Hospital Batista de Sousa, um dos quais acabou por morrer na unidade de saúde. Dos 4 sobreviventes, 2 são de nacionalidade senegalesa e 2 são oriundos do Mali. O alerta para a descoberta da embarcação numa praia na costa de Viana, localidade do Calhau, na zona leste da ilha de São Vicente, foi recebido pela polícia pelas 9:30 da manhã de domingo. As Forças Armadas e o Serviço de Proteção Civil fizeram buscas na área à procura de outros sobreviventes, mas sem resultados. Vitória Veríssimo, comandante regional do Serviço Nacional de Proteção Civil, acrescenta que todos os resgatados são homens e aparentemente jovens.
Segundo as informações da Polícia Judiciária, foram encontrados documentos com essas pessoas de várias nacionalidades, Mali, Mauritânia e Senegal, mas ainda não temos a certeza da origem dessas pessoas. São todos do sexo masculino. Aparentemente são jovens, mas estas são as informações que nós vamos aguardar da Polícia Judiciária depois de fazer a confirmação com a documentação encontrada no local com as vítimas. Vão ser encaminhadas as vítimas mortais para cara mortuária e para a Polícia Judiciária fazer as diligências necessárias nesse sentido.
O Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento da Guarda Costeira já tinha recebido informações do Senegal sobre embarcações do tipo avistadas dias antes. Cabo Verde tem sido pontualmente destino de embarcações à deriva, com pessoas que arriscam a vida com barcos precários em alto mar para chegar à Europa em fuga da pobreza e da violência. 3 outros casos foram registados nos últimos 16 meses. Em novembro de 2022, uma embarcação com 66 imigrantes senegaleses deu à costa na Ilha do Sal. Em janeiro do ano passado, uma piroga chegou à Ilha da Boa Vista, com 90 migrantes africanos a bordo, 2 deles mortos. Em julho, um barco que partiu do Senegal com 101 pessoas foi encontrado à deriva junto à Ilha do Sal. Em agosto, com 38 sobreviventes assistidos e repatriados. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a um indivíduo detido por crimes de roubo e de armas. Em nota, a Procuradoria-Geral da República refere que a detenção foi feita fora de flagrante delito. O detido tem 19 anos. Efetivada a detenção com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguido a medida de coação de prisão preventiva. O processo continua em investigação. A Alemanha estabeleceu vários acordos com Brasil, Peru, Equador e Colômbia para reforçar a colaboração policial na luta contra os cartéis de droga. Anúncio feito este domingo pela ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, no final de uma visita aos países latino-americanos. De acordo com a governante, estes acordos permitirão uma cooperação operacional direta. Grande parte das drogas consumidas na Europa são provenientes da América Latina. No ano passado, o porto belga de Antuérpia, uma das principais portas de entrada dos cartéis no continente europeu, interceptou 116 toneladas de cocaína, um número recorde. Em Roterdão, nos Países Baixos, foram apreendidas 59 toneladas e na Alemanha cerca de 35. A ministra alemã diz que a alta demanda de cocaína na Europa contribui ao mesmo tempo para a violência brutal, o tráfico de pessoas, a corrupção e a destruição ambiental nos países de origem e de trânsito. Mais de 13 milhões de pessoas morrem por ano devido à exposição a fatores de risco ambientais. Dentre eles estão a contaminação do ar e da água, substâncias químicas presentes no meio ambiente, pesticidas e radiações ultravioletas. A diretora do Departamento do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da Organização Mundial da Saúde, Maria Neira, afirma que a mudança climática agrava ainda mais a situação.
Mais de 99% da população no mundo respira um ar que não está a respeitar esses níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Estamos a ser, mas ainda muitas doenças como câncer de pulmão, como asma, outras doenças respiratórias crônicas, até stroke, não é? Infarto, estão relacionadas com essa exposição a ar tóxico que respiramos. Essa resolução, esse trabalho se faz muito conjuntamente entre a Organização Mundial da Saúde e a Organização para o Ambiente.
De acordo com a especialista, anualmente são registradas 7 milhões de mortes prematuras devido à má qualidade do ar que se respira. A resolução promover a cooperação regional para melhorar a qualidade do ar globalmente foi aprovada no último dia da UNEA 6. O texto foi apontado pela diplomacia brasileira como uma de suas prioridades na conferência. O secretário de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Brasil, Adalberto Maluf, afirmou que o país está propondo uma rede regional de cooperação e fomento a projetos conjuntos. Maria Neira destacou que evitar a exposição a fatores de risco que vêm do ambiente traz benefícios para a saúde humana, mas também para o ambiente, a biodiversidade, os ecossistemas, a sociedade e a economia. Dentre outros temas tratados na UNEA 6 com implicações para a saúde, ela destacou as negociações para acabar com a poluição plástica e decisões sobre substâncias químicas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
99% da população mundial respira ar tóxico. A diretor do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS afirma que doenças como cancro, asma e ataque cardíaco estão relacionados com essa exposição. A ONU Mulher estima que 9 mil mulheres foram mortas pelas forças israelitas desde o início da guerra na Faixa de Gaza há quase 5 meses. A agência alerta que o número pode ser ainda maior, já que há outros mortos sob os escombros.
A Agência das Nações Unidas avalia que o conflito no enclave também é uma guerra contra as mulheres, que continuam a sofrer com seus impactos. Em comunicado, a entidade afirma que mulheres estão sendo mortas e feridas a um ritmo sem precedentes. A ONU Mulheres alerta que, sem o fim da violência, cerca de 63 mulheres podem ser mortas diariamente. Os dados da entidade apontam que 37 mães são mortas a cada dia, deixando as famílias desamparadas e os filhos em vulnerabilidade. Esta semana, as agências da ONU alertaram o Conselho de Segurança sobre a fome iminente em Gaza, onde toda a população de 2,3 milhões de pessoas enfrentará, em breve, níveis agudos de insegurança alimentar, a maior proporção já registrada. A avaliação da ONU Mulheres, com 120 mulheres realizada no mês passado, revelou que a maioria, 84%, disse que sua família come metade ou menos do que comia antes do início da guerra. Embora as mães e mulheres adultas tenham a tarefa de obter alimentos, são elas que comem por último e cada vez menos. A maioria das mulheres indicou que pelo menos uma pessoa de sua família teve de pular refeições na semana anterior. Segundo a ONU Mulheres, em 95% desses casos, são as mães que ficam sem comer, pulando pelo menos uma refeição para alimentar seus filhos. Cerca de 9 em cada 10 também relataram que é mais difícil ter acesso a alimentos do que os homens. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
A agência alerta que, a menos que haja um cessar-fogo humanitário imediato, muitas outras pessoas devem morrer nos próximos dias e semanas.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.